Agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto, seu programa que traz informações sobre envelhecimento, todas as questões relativas às coisas boas e às coisas não tão boas assim no processo de envelhecimento. Hoje a gente tem aqui a presença de duas pesquisadoras do Laboratório do Envelhecimento, que é vinculado ao Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos, as pesquisadoras Marina Mantelato Grigoli e a pesquisadora Carla Nascimento. Elas são dedicadas pesquisadoras da nossa UFSCar. E, meninas, sejam bem-vindas aqui ao nosso programa, é um prazer recebê-las.
Obrigada.
A gente começa falando de um assunto bastante relevante no processo de envelhecimento, que são doenças mentais, que é a especialidade das meninas. Eu perguntaria para vocês, para esclarecer para o nosso ouvinte, o que são e quais são as principais doenças mentais que hoje acometem as pessoas.
Eu acho que dentro do espectro das doenças mentais, a gente tem que levar em conta tudo que contém no manual de diagnóstico, no DSM-5, né, que é a versão mais atualizada. Então, especificamente, como a gente vai puxar para o lado das demências, então a gente vai falar das doenças mentais degenerativas, né? A mais prevalente delas realmente é a doença de Alzheimer, seguida pela demência vascular e a demência frontotemporal. Mas a gente tem um espectro aí de muitos transtornos mentais que poderiam ser englobados como doenças, né? Que entraria depressão, transtornos de ansiedade, transtornos afetivos, enfim, uma infinidade de outras coisas.
Ô, Carla, então só para esclarecer, doença mental não significa necessariamente que a pessoa tem um transtorno mental, uma queda de cognição.
É uma coisa, é qualquer transtorno que seja mental, e esse transtorno pode ser afetivo, né? Pode ser relacionado, por exemplo, com déficit de substâncias que fazem a transmissão das emoções, que aí afetaria, por exemplo, na depressão. Quando a gente fala de demência, a gente está falando de cognição e a gente está falando de processos degenerativos mesmo, que leva à perda de memória, confusão, aquela perda de orientação, que é quando o idoso sai e se perde no meio da rua, esquece o fogão ligado, essas coisas. Então, a gente pode falar que são transtornos mentais, mas são classificações diferentes.
Entendi. Então, para o nosso ouvinte ficar bem esclarecido, a pessoa que tem uma doença mental não significa necessariamente que ela seja uma pessoa, vamos falar um português bem claro, louca, né? Que ela está num estado de demência, né?
Não. São coisas diferentes.
Coisas diferentes.
Você fala em transtorno mental e você fala em demência.
Uhum.
E mesmo a pessoa com demência, a gente já tem aí vários movimentos de trazer essa pessoa para o convívio em sociedade, porque hoje as terapias, tanto medicamentosas quanto não medicamentosas, elas já conseguem integrar a pessoa que sofre desse tipo de transtorno na sociedade com muita tranquilidade.
Entendi. E dentro do espectro que vocês estudam, quais são as principais doenças mentais desse lado de demência, né?
A doença de Alzheimer, com certeza, porque é a mais prevalente na população idosa.
O Parkinson também se enquadra dentro dessa...
O Parkinson não se enquadra como demência. A gente pode ter um quadro demencial dentro da doença de Parkinson, mas o Parkinson é uma outra região do cérebro, mais embaixo, que a gente chama de subcortical, aonde vai afetar primeiro, vai gerar primeiro um comprometimento motor. E pode ser que durante o processo degenerativo você também tenha os cognitivos com o avançar da doença.
Entendi.
Mas não é uma característica principal e predominante.
Ô, Carla, a demência vascular também está relacionada com esse espectro de doenças que causam...
Com certeza. A demência vascular é um desdobramento dos problemas cardiovasculares, né? Gerado pelos microinfartos, daquelas placas de gordura que ficam nas nossas artérias e etc. E isso com certeza está relacionado com o processo degenerativo que leva a um quadro demencial.
Entendi.
É a segunda demência mais prevalente.
Tá. Agora, uma questão importante. Essas doenças, no caso o Alzheimer, né, que é o nosso foco aqui da discussão, elas são curáveis?
Ainda não.
Ainda não?
Ainda não.
O que faz dessas doenças ainda não serem curáveis? O que, que acontece com a ciência?
O Alzheimer, o fato dele não ser curável ainda, entra muito na questão da gente não conhecer ao certo o funcionamento do avançar da doença. Ou até mesmo do início da doença. Então, assim, não tem como a gente chegar num foco principal que a gente fale, é isso. A gente ainda não está nesse ponto. Então, como a gente não tem essa certeza, a gente não tem essa precisão, não tem como a gente ter a cura, mas a gente tem o tratamento. E os tratamentos que hoje em dia tem, a maioria com medicamentos, mas além do medicamento, associar junto exercícios cognitivos, né, para que exercitem a memória, como trabalhos manuais, leitura, coisas relacionadas a esse tipo, já mostram que é muito eficaz para a doença.
Certo. E, Marina, existe dificuldade no diagnóstico da doença de Alzheimer?
O diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é um pouco complicado. Porque a gente, na clínica médica, a gente tem que fazer uma junta de sinais e sintomas, na verdade, para a gente conseguir chegar no diagnóstico. Onde a gente faz, os médicos, né, os neurologistas, eles pedem, então, a ressonância magnética, que é o padrão ouro de diagnóstico. Alguns pedem a tomografia, também serve para fazer esse diagnóstico. E a questão de relatos de perda de memória progressiva e, ocasionalmente, a perda da funcionalidade por conta dessa perda da memória já decorrente a um tempo.
Então, é difícil o diagnóstico, né, Marina?
É difícil, porque o diagnóstico preciso mesmo, você só consegue fazer com análise do tecido. Então, a análise do cérebro propriamente dito. E aí, isso a gente só consegue depois que a pessoa vem a falecer.
E no caso do Alzheimer, Marina, essa questão do diagnóstico precoce, ela é importante por quê? Qual a importância de você ter hoje essa questão resolvida rapidamente, né?
Quanto mais cedo você consegue diagnosticar ou você consegue observar que o idoso, né, a pessoa está tendo esse déficit de memória, essa perda de memória, mais cedo você consegue intervir com os tratamentos que hoje existem e você consegue controlar. Porque os estudos, né, mostram que depois que o paciente começa a tomar o tratamento, ele fica estável por um bom tempo. E aí, conforme essa estabilidade decai, faz-se o reajuste da quantidade de medicamento e a pessoa volta a ficar estável. Então, você prolonga a qualidade de vida por um bom tempo. Você retarda a dependência da pessoa.
Entendi.
Então, a pessoa consegue ficar mas independente por mais tempo. Ela não fica dependente tão rápido.
E agora, Marina, fala pra gente, no caso do Alzheimer, quais são as características principais que vamos colocar assim, três fases, né? No início da doença, no meio e já no final. Que predominantemente aparece, né?
Início da doença, na verdade, que acho que é o padrão, que todo mundo percebe, é quando a pessoa começa a esquecer de coisas básicas de cotidiano. Esquece fogão ligado, esquece nome de pessoas muito próximas, começa a perder a orientação, um pouco de espaço, de noção onde ela está, onde ela não está. Com o avançar da doença, a pessoa começa a ficar mais calada, ela esquece, não sabe mais fazer higiene pessoal dela. Nos casos mais avançados ainda, a pessoa para de falar, a pessoa não consegue mais fazer a deglutição de alimentos, porque ela realmente não sabe mais, ela perde a noção de como se faz para mastigar, por exemplo.
Puxa, a vida é grave.
A única coisa que vale, assim, ressaltar é que às vezes as pessoas, no início, a gente acaba confundindo um pouco a falta de atenção com a questão de esquecimento. Então, é muito importante que você se atente se esse esquecimento é recorrente. Porque você esquecer, às vezes, fui na geladeira, esqueci o que eu ia fazer, acaba sendo uma falta de atenção. Mas se isso continua a ficar recorrente, outras coisas acontecem, aí você fica em alerta e procura um profissional.
E acho que até levar em conta que existe mesmo os déficits cognitivos decorrentes do processo de envelhecimento. E nem sempre esses déficits vão se tornar demência. Acho que o ponto de inflexão que a gente tem que considerar para que isso, considerar que isso possa ser um quadro demencial, é realmente a perda da capacidade de realização das atividades básicas da vida diária.
É quando você começa a ficar prejudicado.
Quando isso. Você já não tem mais independência para viver sozinho.
Uhum. E as estratégias que as pessoas, às vezes, usam para se livrar desses esquecimentos, como colocar aviso na geladeira, aviso em tudo que é lugar. Isso é preocupante ou não? É normal dessa vida cotidiana corrida e cheia de compromisso que a gente tem? A gente deve procurar um médico quando a gente precisa de estratégias para estar lembrando das coisas ou não? Isso aí
Olha,
pode ser considerado
normal. Olha, eu vou falar por mim, eu não estou na idade de risco e preciso realmente dos lembretes todos os dias para fazer as coisas. Isso vai depender muito das suas demandas diárias. Se você tem muita demanda, naturalmente você vai precisar fazer
então, né,
uma organização.
Agora, Carla, a doença de Alzheimer, ela é prevalente a partir de que idade? Existe alguma coisa nesse sentido? Ou todas as pessoas estão sujeitas? Ou tem pessoas que estão mais sujeitas que outras?
O estudo mais clássico de prevalência que a gente tem no Brasil, ele foi conduzido há bastante tempo, encabeçado pelo professor Nitrini, da USP de São Paulo. E ele mostrou um dado bem interessante, que a partir dos 60 anos... existe uma prevalência, já existe uma incidência da doença, e essa prevalência a cada 5 anos tende a dobrar, em uma progressão geométrica mesmo, né? Então, enquanto ela é de 0,5% na população com 60 anos, ela vai para 1% aos 65, ela vai para 2% aos 70, ela vai para 4% aos 75 e por aí adiante. Agora, dentre os fatores de risco que a gente tem os fatores de risco ambientais, que são o sedentarismo, por exemplo, o tabagismo, obesidade, né? Obesidade abdominal, principalmente, hipertensão arterial, diabetes mellitus, e também a gente tem o fator genético mais identificável, aí, mais recorrente, que é a presença de um alelo da polipoproteína E, que é o alelo E4 dessa polipoproteína. Então, dentre essas, se a gente for pegar a população e filtrar pessoas com essas características, com certeza vai ter mais pessoas, vão ter mais pessoas com doença de Alzheimer com essas características do que pessoas que tenham um estilo de vida saudável, que não tenham essa predisposição genética,
etc. E a questão de sexo e etnia interferem?
Os estudos, assim, os que eu... os estudos que eu estou inserida, pelo menos, a gente percebe uma maior prevalência no sexo feminino. Mas isso também se deve, pode sim, né, ser decorrente do fato que as mulheres procuram mais o médico, então tem mais o diagnóstico do que os homens. Mas eu não sei dizer ao certo se existe.
Existe uma hipótese de que, por exemplo, o estrogênio seja um fator neuroprotetor. E a privação do estrogênio pós-menopausa é um possível gatilho que acredita-se que possa favorecer o aparecimento da doença de Alzheimer nas mulheres. E como os homens só têm uma redução da testosterona, mas não tem um cessar da produção, isso seja um fator protetor.
Entendi.
Por outro lado, os homens têm mais, por exemplo, obesidade abdominal, que é um fator de risco. Então, essas coisas se contrabalanceiam.
Uhum. Agora, gente, diagnóstico precoce. É importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas?
Sim, sem dúvida. Porque quanto mais cedo você diagnostica, mais cedo você consegue tratar e fazer planos para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida até quando for necessário.
E vocês, no Labem, têm esse árduo trabalho de desenvolver estudos para diagnóstico precoce dessas doenças, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância do Labem para o estudo de doenças mentais. O que vocês estão fazendo lá?
Acho que o grande foco do Labem é trabalhar com os marcadores biológicos. Esses marcadores biológicos, já que, como a Marina destacou muito bem, a gente não tem um diagnóstico confirmado de Alzheimer, se não for após a morte da pessoa, para que a gente possa observar os sinais no cérebro, no tecido cerebral. Então, os biomarcadores são fundamentais para que a gente consiga identificar a possibilidade e melhorar a acurácia desse diagnóstico. E com esses marcadores biológicos e um diagnóstico precoce, a gente consegue trabalhar com as estratégias preventivas.
Só um parênteses, Carla. Explica para o nosso ouvinte o que é um marcador biológico.
São substâncias que ficam no nosso sangue e que podem sinalizar... Por exemplo, o colesterol é um marcador biológico de risco cardiovascular. Porque quando a pessoa tem esse colesterol aumentado, o colesterol ruim aumentado, você sabe que provavelmente ela tem maior chance de desenvolver um problema cardiovascular. Então, a gente tenta trazer... substâncias,
insulina, né? outro marcador
de glicemia. Então, a gente tem essa chance de trazer, com os marcadores biológicos, uma maior possibilidade de melhorar o diagnóstico.
E qual é o marcador biológico do Alzheimer? Vocês têm algum?
No laboratório, no Labem, né, a gente tem o foco principal, que é a DAN10. Então, ela é uma proteína presente, né, no sangue desses pacientes, onde alguns estudos anteriores do nosso laboratório, estudos já publicados, acho que a maioria já deve ter visto noticiários de um dispositivo que foi desenvolvido aqui na UFSCar, que consegue dar o diagnóstico em 30 minutos, e foi feito através da análise dessa proteína. Então, a gente conseguiu detectar...
Essa proteína está presente aonde, Marina?
No sangue.
No sangue.
No sangue.
É bem mais fácil do que fazer uma punção cerebral para tirar a massa.
A mesma proteína encontrada em ambos os materiais. Uhum. Só que como o exame de sangue ele acaba sendo bem menos invasivo...
E bem mais barato,
bem,
né?
mais barato. Uhum. E você teria resultados complementares, acaba sendo mais funcional você ter o exame de sangue do que você fazer uma punção do líquido da medula, que dói, é invasivo, é mais caro. Então, a gente conseguiu lá no laboratório observar que nesses pacientes, nos pacientes com Alzheimer, essa proteína está alterada. Então...
Mesmo no início da doença, Marina, já há uma alteração significativa?
Mesmo no início da doença.
Que bacana, hein?
Então, a gente já consegue, se a gente tiver o resultado desse exame de sangue, junto com ressonâncias, outros sinais e sintomas, como a perda da memória progressiva, então a gente consegue ter um diagnóstico mais fechado e mais preciso.
E já começar os procedimentos terapêuticos.
Exatamente.
E como é que funciona o teste que vocês desenvolveram lá, Marina? Qual é a... É um dispositivo? Como é que é? Explica pra gente.
Ele tem mais ou menos o princípio do mesmo do dispositivo que analisa a glicemia. O teste de diabetes, por exemplo. E ele acusa, então, se essa proteína ela tá alterada ou não naquele paciente. Então, tem um corte ali, uma nota, né, de padrão, base. E ele fala, então, se essa nota tá dentro, se ela tá fora... E aí você consegue ter essa...
E rapidinho você faz o diagnóstico precoce.
Sim.
Que bacana. E Marina, e esse produto vai estar no mercado?
Faz
a médio prazo, longo prazo? Como é que está?
Eu acredito que é de médio a longo prazo. Ainda devem-se ter alguns ajustes. Eu, na época que esse dispositivo foi desenvolvido, eu ainda não era membro do laboratório do Labem. Mas eu acredito que a um longo prazo, né? Não vamos dar
muita expectativa,
mas eu acredito que isso ainda venha entrar no mercado, sim, e tenha um bom resultado, um bom desempenho.
A gente vê, né, Marina, essa discussão de financiamento da ciência, de corte de verba, corte de bolsa, e uma pesquisa tão importante como a que vocês estão fazendo lá no Labem. Vocês têm sofrido com esse tipo de situação, de
bastante.
Falta de recurso?
Sim, bastante, sim.
O trabalho seu foi interrompido alguma vez por falta de recurso, Marina?
O meu em si, não.
O meu foi.
Mas o da Carla foi.
Foi, Carla. Conta pra gente o que aconteceu.
Não, aconteceu que nos primeiros cortes dessa nova gestão, no ano passado, eles fizeram um corte. Eu tive que interromper porque eu não tinha mais como... sustentar o projeto e me sustentar, e eu tinha um convite fora do país para desenvolver um projeto de pesquisa muito similar lá fora. Então, eu peguei minhas coisas, meu passaporte, fui embora. Eu não tinha alternativa. Eu fiquei numa situação que ou eu pagava minhas contas ou eu ficava no país.
Que dificuldade, né, gente? Um assunto tão importante, tão relevante para a nossa sociedade, sofreu um corte, né? E, gente, o Alzheimer, ele hoje é prevalente em Vocês têm uma estatística de quantos por cento da população acima de 60 anos vai ter Alzheimer? Quantos por cento dessas pessoas já têm alguma coisa já definida nesse sentido? Existe algum?
Eu posso te falar que a projeção é que agora, em 2020, a gente chegaria em gastos de 1% do PIB mundial.
Com tratamento do Alzheimer.
Isso é uma projeção da Alzheimer's Association.
Puxa, a vida é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E vocês acham que o Brasil, ele por conta de ser um país com muita desigualdade social, um país onde as pessoas não têm acesso à saúde, ele é mais vulnerável à doença de Alzheimer do que um país europeu, por exemplo, ou não tem uma relação significativa?
Não.
É uma doença idade e risco dependente. Então, quanto maior a longevidade, maior vai ser a prevalência.
Está diretamente ligado à expectativa de vida.
Com certeza, na Europa, a prevalência é maior do que no Brasil, porque lá o problema do Brasil é que a gente está passando pelo processo de transição demográfica e epidemiológica sem ter a mesma infraestrutura que a Europa tinha. Então, a gente realmente tá com um aumento de longevidade, mas sem uma estrutura de política pública de saúde, política pública social mesmo, para conseguir manejar esse processo de envelhecimento que está acontecendo. Então, muitos problemas vão começar a acontecer, porque a prevalência das doenças vai continuar aumentando, as doenças crônicas vão continuar aumentando, E a gente não tem uma infraestrutura de saúde para fazer esse tratamento.
Agora, gente, se tivéssemos que traçar uma receitazinha para as pessoas ficarem longe do Alzheimer, né? Vamos pensar desde a fase mais precoce da vida até o envelhecimento. Que vocês sugerem para as pessoas como hábitos cotidianos de vida para que o Alzheimer fique... não faça parte da rotina?
Não existe uma receita certa, estipulada, que você fale, se você fizer isso, você não vai ter Alzheimer. Porque, como a Carla já falou, existem outros fatores. Então, tem fator genético, tem N fatores. Mas uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada e saudável. Você praticar exercícios físicos regularmente. Você fazer atividades que exercitem a sua cognição, leitura, trabalhos manuais como bordados, pintura. Você estar sempre atento às notícias, você procurar estar sempre em alerta. Mas não existe uma receita que você fale, se você seguir A mais B mais C, você não vai ter Alzheimer.
Então, a gente vê, né, Marina, que os idosos, eles tendem a um certo isolamento social, né? Isso é um fator que...
Isso acaba sendo um fator de risco, porque a pessoa, ela perde a interação social, ela perde o interesse por fazer atividades com convívio social, e você acaba tendo esse déficit de cognitivo. Você perde, você não tem mais interesse, então você se isola, você não quer fazer nenhuma atividade, você não quer fazer atividade física ao ar livre, você não quer ter uma alimentação um pouco mais... segura, mais saudável, então isso acaba sendo um fator que vem interferir.
Mas é importante a gente ressaltar que, ainda que você não consiga estimar que você vá barrar a doença de Alzheimer, esses hábitos saudáveis, já foi demonstrado na literatura que seguir um hábito saudável consegue conter, então fazer, atrasar o aparecimento caso ele venha a acontecer.
Entendi.
As melhores estratégias são a prevenção por meio do estilo de vida, que é o que a gente consegue controlar no dia a dia.
Entendi. A partir do momento que a doença aparece, em quanto tempo ela chega naquele estágio que você comentou, que a pessoa já não tem...
Varia muito. É muito variável.
Depende
do estilo de vida que a pessoa vai seguir após o diagnóstico. Depende do tratamento que ela vai seguir, de quando esse diagnóstico vai ser feito. Depende de N fatores. Então, assim, não existe uma regra. Ela vai evoluir em 2 meses, 3 meses, 1 ano. Não tem como a gente ter esse controle. Tem pessoas que vai evoluir rapidamente, tem pessoas que vai evoluir lentamente.
Depende do diagnóstico.
Depende
precoce,
do diagnóstico,
né?
Depende principalmente do tratamento, do estilo de vida, do...
E o que a gente sempre chega aqui às mesmas conclusões quando fala sobre doenças, que vieram vários pesquisadores aqui no nosso programa, sempre falam da importância de alimentação saudável e atividade física. e como fatores que atenuam os riscos das doenças, né? Então, a gente reforça aqui para o ouvinte a importância da atividade física, a importância de uma boa alimentação, de hábitos de vida saudável para que se viva com mais qualidade e por mais tempo, né, Marina? Né? Então, gente, foi um prazer tê-las aqui no programa, esclarecendo aí as dúvidas da gente, de um tema tão importante, né, na sociedade hoje, brasileira e mundial, que é a doença de Alzheimer, que é uma doença mental, né? E a gente espera aí que a Carla aí consiga terminar os seus estudos, a Marina também, que não faça verba, que é um assunto tão importante, tão relevante.
Esperamos.
Né? E a gente agradece a presença de vocês e as portas sempre estão abertas aqui para vocês.
Obrigada.
Tá bom?
Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado e até a próxima. Obrigado, ouvinte.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.